Sala de Entrevistas.
Sete horas e 16 minutos, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Azul a presença de Vanderlei Cocato. Ele é ex-secretário de saúde do município de Nova Odessa e também tem aí o seu nome ventilado como um pré-candidato a prefeito no município de Nova Odessa. Cocato, tudo bem recebê-lo aqui no Azul Cidades, dentro da Rádio Azul, prazer imenso, obrigado pela sua visita, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, Marcos. Quero cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Azul Celeste, também todos da Azul Cidades, do programa que estamos aqui hoje, e dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui, Marcelo, batendo um papo com você, falando de trabalho, falando de política. É sempre importante a gente estar discutindo aí, ainda mais sendo a questão da cidade de Nova Odessa.
Bom, a gente sabe que na política novodessense, muitas pessoas conhecem o seu trabalho, o que você já realizou e prestou em termos de serviço no município, mas gostaria que nesse primeiro momento você fizesse aí uma apresentação para as pessoas aqui da nossa região que de repente não conhecem o seu trabalho, que você pudesse se apresentar e falar um pouco dessa sua trajetória, desse trabalho que você fez no município em Nova Odessa, Cocato.
Olha, Marcelo, eu sou Vanderlei Cocato, eu tenho 37 anos, sou casado, pai de dois filhos, casado com a Thaís, pai do Heitor e da Eduarda. E já há mais aí de 22 anos que eu venho me movimentando na política novodessense, né? Comecei aí os movimentos na política no Grêmio Estudantil da Escola Professora Dorte Sambelo Calil. Tive a oportunidade de ser presidente de Grêmio Estudantil por duas vezes. Depois fui deputado estadual jovem representando a escola e o município de Nova Odessa no ano de 2005. Tive a oportunidade de ser assessor parlamentar na Câmara de Nova Odessa por quatro ocasiões. Iniciei sendo assessor da vereadora Amanda Assunção na época, no qual tenho uma gratidão pela oportunidade que me deu, e fui galgando outros passos dentro da política, assumindo presidência do Partido Jovem, assim como de partidos políticos, até chegar aí à Prefeitura de Nova Odessa. Antes disso também ocupei cargo na assessoria de deputado estadual, também na Câmara Federal, de deputado federal, e fui trabalhar também na Prefeitura de Nova Odessa. Tive a oportunidade de ser chefe de gabinete por 4 anos e depois assumi a grande missão aí, que foi ser secretário de saúde do município de Nova Odessa, no qual fui secretário aí por mais de 4 anos e conseguimos realizar, Marcelo, um grande trabalho para a gente poder melhorar e avançar a saúde de Nova Odessa. A partir de dezembro de 2020 eu deixei o cargo e em janeiro de 2021 eu assumi o mesmo cargo no município de Rafar, no qual até hoje eu exerço aí a função e estamos trabalhando muito aí, porque a saúde ela é constante. A saúde, uma hora você está embaixo, uma hora você está no meio, outra hora você está em cima, é uma roda gigante. Então você tem que estar trabalhando arduamente todos os dias para buscar aí atender os anseios da população.
Bom, nós já estamos aqui dividindo a tela no Facebook, estamos com transmissão lá, você pode observar nas imagens aí. Estou dividindo a tela com o Vanderlei Cocato, o pessoal que está acompanhando ao vivo também, através da nossa live, lá na página do Facebook da Página Azul. Marcos Segre Martim, Nova Odessa, a gente sempre está destacando aqui no nosso Política em Pauta, sempre repercutindo a política novodessense. A gente inclusive faz aí alguns prognósticos de que deveremos ter aí uma eleição bastante agitada nesse ano de 2024. Algumas frentes interessantes que aparecem na cidade, e a gente sempre posiciona aqui as duas frentes que nós temos aí do atual prefeito Leitinho e do seu adversário Bill, mas outras frentes começam também a se sobressaírem no município. Nós temos alguns outros nomes que tentam também se fortalecer. Dentre esses nomes, dá para a gente considerar que o Cocato ele poderá vir a se potencializar como essa terceira via na sua avaliação, Marcos?
Bom, você já matou minha pergunta, né? Eu já
porque
queria...
Eu coloquei você na cara do gol para você
exatamente, perguntar. Eu vou fazer que nem o Corinthians ontem, vamos lá. Cocato, a gente tem ouvido efetivamente o seu nome muito falado em Nova Odessa. A gente entende que é uma política bastante polarizada, desde a época de San Martín e o Welch, era aquela polarização, e não é diferente hoje com Leitinho e Bill. Como é que o Cocato se coloca dentro dessa polarização? Como é que você entende essa polarização e como é que você, sendo um nome, você é presidente de partido lá em Nova Odessa, de um grupo que fez um excelente resultado para o Molina lá, como é que você se vê nesse jogo político de polarização e como é que o Cocato vai entrar nisso aí?
Olha, Marcos, muito bem colocada a sua pergunta, porque a gente iniciou esse trabalho já são mais de 3 anos aí, e a gente foi contemplado agora nas últimas eleições de 2022 com um convite aí do parceiro amigo, que é o Ricardo Molina, que é o coordenador regional do Republicanos, para a gente estar assumindo o partido na cidade e estar iniciando uma base. Então a gente começou a estruturar o partido, filiar lideranças, filiar mulheres que querem fazer parte da política, jovens, e fomos organizando um time aí no qual a gente vem agora um pouco mais forte, com bons nomes de pré-candidatos para essa eleição deste ano, e buscando um fortalecimento nas bases dentro da cidade. A gente tem andado bastante, temos conversado bastante com a população, e a gente observa que essa é a realidade de Nova Odessa. Está polarizado entre Bill e Leitinho. Mas a gente vem buscando, no dia a dia, apresentar uma ideia diferente dessa polarização, do que defende o atual governo, do que defende o candidato da administração antiga. E dentro desse aspecto de guerra política, do que um fez, do que o outro está fazendo, o que deixou de fazer, a gente vem apresentando as nossas ideias, o que de fato Nova Odessa precisa ser discutido nesse momento, que é o desenvolvimento da cidade. Eu acho que antes da gente ficar discutindo o que A fez, o que B fez, antes da gente discutir tudo aquilo que foi feito de errado, tudo aquilo que está de errado, a gente está pensando na cidade, Marcos, apresentando uma proposta diferente do que a gente vê, tanto na área da saúde, como da educação, como da segurança, como da mobilidade urbana, com esse crescimento desordenado que teve Nova Odessa nos últimos 12 anos, tantos loteamentos foram construídos na cidade, moradias sendo construídas, prédios, mas se não pensou na mobilidade urbana. Então, o que a gente vem discutindo junto à sociedade, montando um plano de governo, é para que a gente consiga, é claro, dentro de uma construção, buscando uma viabilidade, não só política, como uma construção dentro do partido, para que a gente consiga, de fato, enfrentar as eleições esse ano. Não é fácil. A gente colocou, sim, o nome à disposição do partido, a gente vem andando pela cidade, vem realizando um trabalho e buscando quebrar essa bolha. No campo político ali, a polarização ela está muito grande. Perante a população, nem todos ainda, Marcos, estão preocupados em discutir política. Por isso que a gente tem buscado no dia a dia furar essa bolha, levar para as pessoas que elas precisam se preocupar com política desde já, não somente na época de eleição lá, que é os 45 dias.
Muito bem, nós estamos conversando com Vanderlei Cocato, ex-secretário de Saúde do município de Nova Odessa. Também ele tem o seu nome como pré-candidato. Inclusive o Marcos foi muito feliz, porque o grupo do Ricardo Molina disse que apoia e já declarou oficialmente o apoio aí ao Cocato como pré-candidato hoje, pré-candidato a prefeito do município de Nova Odessa, que pode figurar aí com o seu nome nas próximas eleições, encarando, como a gente tem colocado aqui de uma forma muito aberta, duas forças e duas chamadas polarizações na cidade, com o atual prefeito Leitinho de um lado e o ex-prefeito Bill do outro. O Cocato, hoje, na sua avaliação, quais são os maiores problemas e desafios que Nova Odessa vem enfrentando? O que você vê para o futuro de Nova Odessa que já passou da hora de se mexer, de se tocar na sua avaliação?
Olha, o principal ponto que a gente vem discutindo junto à sociedade hoje é a gestão pública, é a organização e a administração pública de Nova Odessa. Eu acho que isso tem que ser avaliado com muito cuidado, tem que ser avaliado com uma complexidade muito grande do que está sendo feito hoje com o dinheiro público de Nova Odessa. Nós vimos que se aumentaram muitos custos da máquina e nós não estamos vendo a entrega para a população. Tanto é que a prefeitura já distribuiu agora, já a população já recebeu o carnê de IPTU, que foi antecipado para ser pago agora no mês de fevereiro. Isso mostra o quanto está sendo gasto o dinheiro público dentro de Nova Odessa. A gente observa que a gestão está precisando de mais eficiência. Então, é essa transparência que a gente não vê com os gastos públicos. A gente vê a Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa, Codem, Companhia de Água e Esgoto, com um custo muito alto, com dívidas milionárias, assim como a Prefeitura fechando o ano também, com um déficit muito grande financeiro. Ou seja, a gente está preocupado e observando muito bem como que estão sendo esses gastos. A Câmara Municipal vai votar hoje uma CEI para investigar gastos milionários na saúde. Então a gente observa que a saúde ali também é um contraponto. Não porque eu estou na área da saúde, não porque eu fui secretário de saúde, porque eu sei do desafio que é. Mas a gente observa que está faltando entrega. A gente entrou num embate recentemente, porque o ex-prefeito Leitinho, que deu início a isso, quando ele esteve numa madrugada no hospital, na virada de ano, dizendo que pegou o hospital um lixo. E eu fui dizer para ele, para a sociedade, que isso não procede, porque já fazem mais de 3 anos que ele está na administração. Se ele mostrou um vídeo recente agora de como está o hospital, por que ele não fez quando ele pegou? A gente não queria que ele mostrasse o que foi feito, mas que ele mostrasse o que a gestão dele vem fazendo. Então eu vejo assim, que o grande desafio hoje é a administração pública, é o custo da máquina, é o recurso da forma que ele está sendo implantado dentro do município, para a gente partir para as próximas áreas. A gente já falou aqui da água, da situação que está a Codem. A Codem hoje está endividada. A situação que está a própria prefeitura, a gente vê muitos fornecedores cobrando atrasos aí de 90, 120 dias sem receber. E o prefeito antecipando o pagamento de IPTU, porque a gente sabe que a prefeitura está precisando de dinheiro, que os cofres públicos estão precisando de dinheiro. Uma outra importante discussão que tem que ter é a parceria do governo municipal com o governo estadual e federal. O que tem para Nova Odessa receber neste ano de 2024, segundo informações e a busca que a gente foi fazer, Marcelo e Marcos, é em torno de R$900 mil. Nova Odessa hoje, com grandes lideranças na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. É lógico que hoje falta também uma liderança importante regional para a gente. Mas o município só ter de emenda R$900 mil para receber, sendo que o gasto está sendo muito maior do que arrecadado. Então, a maior preocupação nossa hoje é a transparência com os gastos públicos, Marcelo.
Marcos.
Cocato, eu queria puxar um pouquinho mais para o lado da política e queria te fazer uma pergunta assim. Como é uma polarização, o que acontece normalmente lá, uma polarização, normalmente uma terceira via, ela é o prumo. Se ela pender para um lado, provavelmente esse lado levará, ou se ela pender para o outro, ela é o fio da navalha da coisa toda. Como é que você enxerga isso? Como é que você entende essa posição de uma terceira via se viabilizando e ser o decisor da eleição, vamos chamar assim?
Olha, Marcos, o que a gente mais ouve neste campo político é que ou a gente faz um ganhar ou a gente faz o outro perder.
É isso aí.
A gente vai se colocando da seguinte forma, de que a gente quer ultrapassar esse limite do que você está ajudando um e está prejudicando o outro. Mas lá na frente você pode compor com um para poder enfraquecer o outro. A gente vem numa construção, sabendo da polarização que existe hoje, a gente sabe que o campo mais forte lá é do atual prefeito e do ex-prefeito, mas a gente vem juntando aí, junto com lideranças, fazendo uma discussão com possíveis candidatos aí que também possam estar neste pleito de 2024, para que a gente possa, de fato, nos concretizar como candidato. Neste momento, as pesquisas dizem para Nova Odessa que há uma polarização, Marcos. Neste momento há. Mas a gente sabe que ainda tem um processo muito grande até as convenções, tem o período agora que é de pré-campanha, onde a gente vem buscando se viabilizar de fato como candidato para entrar na disputa e entrar no jogo. A gente observa que quando de fato começar as eleições, tem muitas coisas para acontecer. Quantos candidatos aí iniciaram a eleição com 40%, 35%, outros com 3%, conseguiu quebrar essa barreira, teve uma crescente muito grande. A gente observa que tanto o atual prefeito como o ex-prefeito, na minha opinião, na avaliação do nosso time lá, junto com a coordenação do Republicanos, é que eles têm teto. a rejeição é alta e eles têm teto. E nós estamos iniciando um trabalho. A gente vem observando, de ano após ano agora que a gente vem nos estruturando, que a gente vem crescendo. A gente vem crescendo aos pouquinhos, estamos discutindo aquilo que nós pretendemos para Nova Odessa, buscando nos aproximar mais da sociedade, buscando conversar com as pessoas o que, que elas esperam, o que, que elas querem de Nova Odessa, para de fato ter um plano de governo e sair para as ruas e discutir tudo isso com a população.
Quando vocês falam de terceira via, de uma possibilidade de fortalecimento de uma outra via que não seja os dois lados de polarização, a gente observa no município de Nova Odessa, Cocato, que embora é um espaço interessante quando se fala dessa terceira via a ser ocupada, porque você passa a ser uma opção nem de um lado nem de outro, de repente passa a ser visto e analisado por um outro grupo e entrar numa outra faixa aí para concorrer e se fortalecer o nome. Mas tem um detalhe, você não é o único nome que tenta se potencializar como essa terceira via. A gente vê na cidade, por exemplo, vou citar aqui o próprio vereador Cabo Natal, que é declarado de uma forma assumida como pré-candidato, né? Ninguém é candidato hoje.
Aqui, inclusive.
Inclusive, ele já declarou várias vezes, já vem dizendo isso há muito tempo, de que ele é, sim, um pré-candidato a prefeito da cidade de Nova Odessa. Quer dizer, além de você enfrentar uma polarização, tem toda essa dificuldade de você marcar e entrar nessa leva aí para poder concorrer, ainda você tem outros nomes a serem discutidos, conversados, porque outros tentam também ocupar esse espaço. Esse seria um desafio na sua avaliação, Cocato?
Eu vejo sim, Marcelo, é um grande desafio, por isso que a gente tem consciência do momento, do fato que a gente está enfrentando aí. Eu tive diversas conversas com o vereador Cabo Natal, com o capitão Jackson, que é um líder do partido aliado a ele aí, e também a Jussara Rosolém, que é presidente da Assino de Nova Odessa. Estive com ela na última semana. Ela vem nas suas tratativas também, nas suas organizações para entrar no pleito. Então a gente sabe que, além da polarização muito bem colocada por vocês, existe sim essa situação. Porque eu vejo assim, quanto mais a possibilidade de uma terceira via desunir, mas abre a vantagem aí para a polarização entre os dois mesmo. A gente tem que buscar esse fortalecimento, essa união. Eu vejo que esse é um trabalho que a gente vem fazendo nos bastidores, dialogando, conversando, tentando juntar as ideias, sem ficar, lógico, é claro, com a vaidade, com o ego, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum, assim como eu também já coloquei para os possíveis pré-candidatos. Eu não sou candidato e pronto, acabou. Estamos construindo um trabalho, buscando uma viabilidade para poder disputar as eleições. Então eu discuto muito bem isso, discutir com o Cabo Natal, discutir com o Jackson, discutir com a Jussara Rosolém, que a gente tem a possibilidade sim de montar uma terceira via ampla, unida, para enfrentar a polarização. Agora, quanto mais dividir, eu acho que aí cresce ainda mais a polarização entre os dois.
Marcos.
A gente acompanhou pelas redes sociais, Cocato, essa semana, de uma visita, se eu não me engano, do Leitinho, do Zé Jorge, junto com o Molina, no Palácio do Governo, buscando verbas para o município. Essa aproximação do Molina não te espanta?
Olha, não me espanta, porque a gente tem um contato muito grande. É um trabalho do Molina como coordenador regional do Republicanos, por ter as portas abertas junto ao governo do estado, para estar levando os prefeitos, vereadores aqui da nossa região até o Palácio para discutir suas demandas. Eu estou no município de Rafar, o Molina também é coordenador do Republicanos em Rafar, o prefeito hoje é também do Republicanos, e ele também, por diversas oportunidades, tanto Rafar como também Charqueada, no qual ele é o coordenador, já levou vereadores, já levou o prefeito para estar discutindo as demandas junto ao governo do estado de São Paulo. Eu acho isso muito benéfico, foi aquilo que eu coloquei aqui, do que a gente observa que tem de recursos para vir do governo estadual e federal para o município, e quanto mais recursos vir, eu acho que isso é bom para o investimento do custeio da máquina, para poder investir aí na população. Então eu vejo com bons olhos, acho que isso é importante, é interessante, até porque ele se consolidou, mesmo hoje estando na suplência de deputado estadual, um líder regional para a gente aqui, que tem as portas abertas junto ao governo Tarcísio, para estar levando
aliás, eu vou pegar uma carona com você aí, entrar e até parabenizar o Ricardo Molina, porque eu acho que uma coisa é o processo eleitoral, que a gente sempre fala aqui, isso, e outra coisa é ele se colocar na condição de ajudar os municípios. Eu até lamento muito que aqui em Americana o Molina tenha muita resistência do próprio prefeito da cidade quando ele tenta tomar a frente de algumas ações para poder fazer uma parceria com o município de Americana. E acho louvável que cidades como Santa Bárbara, que cidades como Nova Odessa tenha essa aproximação do Ricardo Molina e que de alguma forma ele consiga levar o prefeito a estar mais próximo do governador do estado. Aqui em Americana, o pessoal acha que não precisa do Molina, o prefeito acha que tem acesso aberto lá direto com o governador, mas eu concordo nessa posição e acho até louvável e devemos reconhecer esse trabalho que o Molina faz na cidade ou nas cidades, mesmo não tendo um cargo enquanto deputado, ele está sempre tentando trazer recursos, fazer um trabalho de aproximação, e que bom que seja assim. Eu acho que é louvável isso quando se tem separar isso. Lá na eleição a gente briga, isso. Discute, se precisar quebrar o pau a gente quebra, mas agora é pensar, a partir do momento que está num processo de um pleito, pensar na construção da cidade. Isso. Eu vou voltar para o Marcos, mas eu queria aproveitar uma questão aqui, muito importante, o que a gente ouve também nos bastidores políticos da cidade de Nova Odessa. E eu estou percebendo que desde o início da entrevista aqui, Cocato, você fez aí já algumas críticas, alguns apontamentos à atual gestão do mandato do prefeito Leitinho. E aí, vamos analisar a coisa de uma forma muito clara, no sentido do jogo eleitoral. Lá na frente, de repente, o Cocato não conseguiu se potencializar como a chamada terceira via. Diante de algumas críticas que você fez aqui à atual gestão e não ouvi da sua parte ainda, nenhuma crítica à ex-gestão do prefeito Bill, dá para se imaginar que, de repente, você poderia abrir mão de uma candidatura e estar numa condição de vice, por exemplo, do prefeito Bill?
Ao mesmo ponto em que o Molina se aproxima do Leitinho, levando ele para São Paulo e abrindo espaço no governo para verbas, essa coisa?
Olha, eu vejo isso com muita naturalidade, porque eu escuto muito isso na bolha política de Nova Odessa também, essa questão: você é mais ligado ao grupo do ex-prefeito, você é contra a atual administração. Não, eu não sou contra. Eu vejo assim, eu tenho sim críticas à administração no qual eu fiz parte. Eu fui secretário de saúde por 4 anos, e em diversas outras entrevistas eu coloquei o meu ponto de vista da administração anterior como que agora. E eu fiz sim durante a entrevista uma crítica. Quando eu disse que Nova Odessa cresceu desordenadamente nos últimos 12 anos, eu quero dizer que também a administração do ex-prefeito Bill também errou de abrir tantos loteamentos e não se pensar na estrutura de segurança, de educação, saúde. A infraestrutura ficou de lado. Faltou um planejamento urbano ali, neste grande desenvolvimento que teve Nova Odessa. Então, voltando para essa questão política, se a gente não se viabilizar candidato, se a gente não tiver a oportunidade de participar do pleito para o executivo, a gente está montando um grande time para enfrentar as eleições no legislativo, a gente vai discutir isso com muita tranquilidade. Hoje, a gente já teve sim conversas com o grupo do ex-prefeito, com o grupo do atual prefeito, com seus representantes, conversando, dialogando sobre uma possível aliança. Até porque hoje, tanto o partido do atual prefeito como o partido do ex-prefeito hoje são meio que ligados ao Partido Republicano. O PSD tem o Kassab como secretário de governo do governador Tarcísio, muito próximo, muito ligado, assim como o PL tem uma ligação muito grande, porque Bolsonaro e Tarcísio muito ligados. Então a gente sabe que a gente está nesse campo onde há essas duas aproximações. Eu faço sim críticas ao governo atual, porque é o momento que nós estamos passando agora, mas eu também coloco diversas situações de críticas também ao governo no qual eu fiz parte, e lógico, com muita gratidão também, porque foi o prefeito Bill que me deu a oportunidade de ser secretário de saúde, de começar um trabalho numa gestão, fazer gestão de fato, que me levou hoje a estar trabalhando no município de Rafar. É muito natural hoje a questão da discussão: mas lá na frente você vai estar com fulano. Eu não vejo dessa forma. Eu tenho críticas sim ao governo atual, mas também tenho muitos elogios, porque eu vejo que o governo atual, na parte da saúde, quando ele realizou o mutirão de cataratas, o tanto de cirurgias de cataratas que eles realizaram, e eu sempre coloco o meu posicionamento, parabenizar essas ações que foram feitas. Assim como a entrega do uniforme escolar para as crianças. Um marco para a cidade de Nova Odessa. A gente tem sim. Tem pontos negativos e tem pontos positivos, assim como a administração anterior. Mas a discussão de projeto, nós pensamos de uma forma diferente. Uma das situações que eu penso no meu dia a dia é uma maneira da gente enxugar a máquina pública. O custo da máquina pública é muito grande em Nova Odessa, principalmente na questão de cargos comissionados. Nós temos lá secretários com altos salários, secretários adjuntos com altos salários, assessores com altos salários, enquanto era o ex-prefeito Bill que estava no governo, o atual prefeito batia, que tinha muito comissionado, que não precisava, que tinha que enxugar. O atual prefeito assumiu, ele diminuiu um pouco a quantidade dos comissionados, mas inflou os salários, aumentou, voltou 13º, voltou férias, aumentou os salários dos assessores, que eram muito menor. Então eu digo assim, tem o que é positivo, mas também tem o negativo, e é isso que a gente vem discutindo. É óbvio, se a gente não disputar as eleições, de fato, a gente vai sim discutir. Eu acho que a neutralidade hoje ela é o que a gente mais tem no momento, mas a gente quer sim tomar uma posição. Neste momento é buscando a nossa viabilidade.
Cocato, você teme que a eleição em Nova Odessa possa tomar alguns caminhos no sentido das chamadas baixarias políticas? Porque a gente tem dito isso, inclusive aqui, o Marcos já trouxe essas informações, que começou muito cedo uma guerra eleitoral na cidade, com um nível, muitas vezes, chegando a um ponto muito preocupante do que pode culminar lá na frente as eleições. Há um temor que, de repente, porque nós estamos discutindo aqui muitas ideias, você foi muito claro no sentido de elogiar e no sentido de criticar, fazer alguns apontamentos importantes, tanto de um lado como do outro, e aí nós estamos aqui muito no campo das ideias, conversando muita coisa, mas há quem garante que as eleições do município de Nova Odessa podem tomar aí alguns caminhos perigosos no que se refere a ataques de todos os lados. Como é que você vê essa questão hoje na política do município?
Olha, Marcelo, eu observo com muito temor, porque a gente já vê declaradamente que há uma guerra. Já há uma guerra acontecendo nos bastidores, e a gente vê que essa guerra, com certeza, não só quem está na política de Nova Odessa, mas como muito bem você colocou, daqui de fora, você observando a situação da cidade, haverá sim uma guerra muito grande pelo aquilo que a gente vê, não só nas ruas, como também nas discussões de redes sociais. E isso é um temor muito grande, porque se de fato se concretizar essa guerra, inclusive com ataques, inclusive com ataques pessoais, né, a cada candidato, eu acho que vai deixar de lado a discussão da cidade. É isso que a gente não deseja, é isso que a gente não quer. A gente deseja que seja tido em pauta a discussão da cidade. O que a gente vem observando que está ficando muito difícil, porque está mais partindo para o campo de ataques pessoais do que a discussão de fato do que a gente pode ver o desenvolvimento da cidade.
Marcos.
Cocato, a gente tem visto e viu, né, nessa administração do prefeito Leitinho, uma bobeira muito grande na questão da Câmara Municipal, né? Houve uma perda de base muito significativa, perdendo o presidente e hoje sendo, vamos chamar assim, de minoria, né, na Câmara Municipal. E eu vi a tua preocupação em falar de quadros fortes, vereadores fortes. Cocato, vereador, nem pensar? Porque você estaria praticamente eleito, pelo que a gente ouve na cidade. Isso nem pensar?
Olha, não vou dizer para você nem pensar. A gente tem discutido todas as possibilidades. Tenho discutido muito isso, inclusive, com o Molina. É que neste momento, Marcos, quando a gente convida lideranças para estar ao partido, lideranças que já disputaram as eleições, quando a gente coloca assim, ó, a gente está montando um projeto, buscando viabilidade para ser candidato a prefeito. Então, você tem uma confiança desses pré-candidatos de que você vem a prefeito mesmo e de que eles podem vir realizar o seu trabalho como candidato a vereador. Porque em Nova Odessa ficou muito claro aquela situação, você coloca lá um vereador já eleito ou você coloca alguém muito forte, eu não vou me eleger, eu vou fazer voto para eleger o fulano. Então, isso é tratado entre a nossa base, entre o nosso time, com muita tranquilidade. Há, sim, uma discussão nesse sentido de o Cocato, mas o Cocato pode ser candidato a vereador, mas o Cocato pode somar com alguém como vice. A gente discute isso com muita tranquilidade, até porque, como eu já disse e reforço aqui, nós estamos buscando uma viabilidade na nossa candidatura, que não é fácil. Mas eu fico feliz que até então a gente já tenha, junto com o PRTB, que hoje a gente está coligado na Nova Odessa com o PRTB, nós já temos aí duas chapas formadas de candidatos a vereadores. três mulheres de um lado, três mulheres do outro, mulheres reserva, quase precisa, que estão ali também à disposição, sem ter gente forçada a disputar a eleição, as pessoas querem disputar junto com a gente, e é isso que a gente vem discutindo no dia a dia.
A questão de serviço, você já tem um lado, então, porque o outro já está fechado. Leitinho e Mineirinho já estão fechados para 24.
Para 24.
A gente então acredita... você teria só um lado para ir como vice, teoricamente, ou uma nova chapa.
Ou uma nova chapa, que é o que, sim, a gente vem discutindo com, sim, a formação de uma terceira via.
Sim.
Então isso vem sendo discutido na formação de uma terceira via, do Republicanos indicar o vice. Então assim, todas essas discussões ela vem acontecendo.
Muito bem, quero agradecer também ao vereador Cabo Natal, que está participando aqui da nossa live, acompanhando a entrevista com o Cocato. Ele diz aqui alguns pontos, que hoje a Folha está custando quase metade do orçamento, é uma busca de poder, alguns querendo voltar e outros não querem largar o poder, e o povo, as políticas públicas sofrem e não ganham nada com isso. É o posicionamento do vereador Cabo Natal, que está participando aqui da nossa live, da nossa transmissão. Cocato, quero agradecer muito a sua participação aqui. É importante, a gente sempre está discutindo a política num aspecto regional, e a gente está de olho, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia também. A gente vai começar a acelerar o processo aí e trazer o embate aqui dentro dessa discussão política do Azul Cidades. Boa sorte na sua trajetória, independente dos lados aí que você vai tomar, que você alcance aí sucesso e bastante paz e tranquilidade no decorrer dessa conduta.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite de estar aqui, a gente poder expor um pouquinho do que a gente pensa na questão da política na cidade. E agradeço mais uma vez o espaço. É importante essa discussão. Quando eu recebi o convite, fiquei muito contente, porque como a gente sabe que há uma polarização em Nova Odessa, é muito difícil você ter espaço para apresentar as suas ideias. Até isso, porque a gente sabe da força dos dois lados. Mas precisar da gente, a gente está à disposição. Agradeço e sucesso para vocês também.